Olá, muito boa tarde. Cerca de 2.515 empresas candidataram-se ao programa Mais, estando já aprovadas 62% das candidaturas. Este programa de apoio ao incremento dos salários é uma medida que abrange mais de 21 mil trabalhadores na região, conforme explica Maria João Carreiro, a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego.
O Governo dos Açores já está a processar o pagamento dos apoios. Esta medida abrange mais de 21 mil trabalhadores na região. Candidataram à medida mais 2.515 empresas e neste momento já estamos aprovadas 62% das candidaturas submetidas. Mais de 60% das candidaturas foram para apoiar o incremento do salário médio. Estão a apoiar aumentos salariais em média de 9% acima do previsto na medida, que era de 5.8%.
O mecanismo de apoio ao incremento dos salários foi aprovado em Conselho do Governo a 2 de fevereiro e faz parte de um conjunto alargado de medidas para apoiar as famílias e as empresas face à inflação. Este apoio incide sobre o incremento ao salário médio sempre que se verifique que as empresas apresentam em janeiro de 2023 um aumento do salário médio dos trabalhadores da empresa igual ou superior a 5,8% em relação à medida salarial registada em dezembro de 2022. No caso do incremento do salário mínimo, este apoio é atribuído quando se verifica através da declaração de remunerações relativa ao mês de dezembro de 2022 que o trabalhador oferia uma retribuição base com um valor inferior à retribuição mínima mensal garantida nos Açores em 2023. Os Açores devem criar com urgência uma estratégia concertada entre várias entidades para se posicionarem no mercado dos nómadas digitais, em que outras regiões já deram passos significativos, conforme indica um estudo promovido pelo Terinov. O Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira é uma das entidades parceiras do projeto Smart Eco, financiado pelo programa Interreg da União Europeia, que envolve entidades dos Açores, da Madeira e das Canárias, mas também de Cabo Verde, Senegal e Mauritânia. O projeto, que visa a inovação tecnológica das empresas e a criação de um ecossistema local digital nos territórios envolvidos, tem entre os objetivos a criação de um programa para a geração e atração de talentos digitais. A Madeira, por exemplo, aproveitou a pandemia para implementar uma estratégia de captação de turistas formais, fazendo um investimento na Costa do Sul para albergar nómadas digitais. Segundo o coordenador da incubadora do Terinov, Rui Valadão, os Açores não têm de seguir exatamente o mesmo modelo, mas devem definir uma estratégia coordenada entre várias entidades para realçar as suas condições de atratividade.
Nós somos praticamente únicos naquilo que procuram os nómadas digitais. Enquanto que eles oferecem um destino de praia, de diversão, de serviços turísticos, etc, etc, nós temos as nossas particularidades. Devem ser poder local, deve ser o governo regional, obviamente em colaboração com empresas, com outro tipo de entidades, que devem, obviamente, devem se coordenar no sentido de formular uma estratégia e de desenvolver os projetos que forem necessários para chegar à formulação ideal. Há condições de atratividade. Agora, é preciso trabalhá-las e é preciso, lá está, um esforço coordenado no sentido de as realçar.
O executivo açoriano já anunciou que está a trabalhar num projeto piloto chamado DNA Açores, que prevê, entre outras medidas, a criação de uma plataforma online para rastrear nómadas digitais, de uma rede de espaços de co-working e de um sistema de recompensas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional vai visitar esta quinta-feira as obras em curso na Unidade de Saúde da Ilha do Corvo, no âmbito da visita oficial de 2 dias do Executivo àquela ilha. Para além da visita de José Manuel Bolieiro à Unidade de Saúde, o líder do Executivo açoriano vai reunir-se com o presidente da Câmara Municipal do Corvo e vereadores da única autarquia da ilha. Durante a visita, o chefe do Executivo açoriano vai presidir a reunião do Governo dos Açores com o Conselho de Ilha do Corvo, onde geralmente é confrontado com questões específicas da ilha sobre as mais diversas áreas de intervenção do Governo Regional. O presidente do Governo Regional vai também inaugurar um sistema de abastecimento de água da Casinha Velha, estar na apresentação do jogo Double Invasoras, bem como visitar a empreitada a decorrer na escola local. Ora, o Conselho da Ilha do Corvo defende uma solução urgente para o transporte de resíduos entre a ilha e o exterior através da realização de viagens marítimas extraordinárias. Segundo o documento a submeter ao Governo, no âmbito da visita oficial de 2 dias ao Corvo, os conselheiros liderados por João Pedras apontam a necessidade de encontrar uma solução urgente para o transporte de resíduos entre o Corvo e o exterior.
A necessidade de encontrar uma solução urgente para o transporte de resíduos entre o Corvo e o exterior, com recursos a viagens marítimas extraordinárias, exclusivamente para esse fim, algo que o Governo já anunciou, mas que tem que fazer com muita urgência.
O Conselho da Ilha preconiza a aquisição e recuperação de casas, de terrenos e também construção de habitações para resolver a questão da falta de habitação.
É fundamental que o Governo Regional invista seriamente na criação de habitações para a Ilha do Corvo. Neste momento, a Ilha do Corvo está a sofrer, aliás, como as restantes, uma perda de população. O Corvo, neste momento, é uma ilha apetecível. Há sempre quem para cá queira vir, mas não tem onde ficar. Até concursos da administração pública estão a ficar desertos.
Para os conselheiros é também urgente a realização de uma campanha de desratização a nível de ilha, promover o planeamento de uma intervenção de forma a controlar o elevado número de cabras e ovelhas selvagens existentes no Corvo, bem como realizar um estudo para a recuperação e requalificação das lagoas do Caldeirão. A Aerogar Civil das Lages assinou recentemente um contrato de aquisição de serviços através da vice-presidência do Governo Regional, com vista à elaboração do projeto de arquitetura e especialidades da empreitada de requalificação da cobertura daquela Aerogar. O projeto visa ainda a implementação de sistemas de segurança em altura da nave principal da infraestrutura aeroportuária e a criação de novos acessos ao piso das partidas. O projeto em questão terá um custo de 24.390 euros, contando com um prazo de execução de 136 dias. Segundo o vice-presidente do Governo, Artur Lima, responsável pela Aerogar, com a execução deste projeto pretende-se requalificar a cobertura da Aerogar Civil das Lages em palas adjacentes, uma vez que as mesmas apresentam elevados índices de corrosão. Com esta intervenção serão eliminados os espaços suscetíveis para o pouso das aves, tornando o espaço exterior da zona das partidas mais acessível e harmonioso aos seus utilizadores. Dotar a Aerogar de uma nova imagem que seja mais aprazível aos passageiros locais e aos visitantes é, no entendimento de Artur Lima, de extrema importância para o desenvolvimento da região autónoma dos Açores e, em particular, da Ilha Terceira.
Informação regional e simultânea com as principais rádios dos Açores.
O líder do Partido Socialista Açores acusou esta quarta-feira o Governo Regional de coligação de incompetência e de governar sem rumo, alegando que o Executivo toma decisões sem recursos financeiros que estão à disposição da região para satisfazer egos. O líder socialista falava na abertura das jornadas do Grupo Parlamentar do PS, que arrancaram esta quarta-feira na Ilha de Santa Maria, subordinadas ao tema Políticas de Coesão e Desenvolvimento para a Ilha de Santa Maria. Vasco Cordeiro referiu-se em concreto ao recente anúncio de aquisição de 2 navios elétricos.
O secretário das Finanças anuncia 2 navios elétricos quando a secretária dos Transportes Marítimos diz que navios elétricos não funcionam nos nossos mares, mas eles não falam um com o outro. É assim que é decidida a aplicação de 25 milhões de euros que maior efeito reprodutivo poderia ter em termos de mobilidade elétrica e em termos de servir o interesse da transição climática e da transição energética.
O líder socialista salientou ainda que os Açores estão a perder oportunidades para outras regiões devido à inoperância e à incompetência deste governo, designadamente no domínio aeroespacial, lembrando que o Governo Regional anunciou no início de 2021 que tinha tudo pronto para lançar o novo concurso para o Spaceport de Santa Maria.
Ninguém tem notícias e agora querem-nos vender que a aterragem vai e vem aqui em Santa Maria é que é a solução para o aproveitamento, para a criação de emprego e para a criação de riqueza na ilha. É um complemento, mas não é, nem deve ser, a preocupação principal, o foco principal do investimento nessa área.
Vasco Cordeiro manifestou ainda preocupação com o declínio do projeto REAS em Santa Maria, uma parceria estabelecida entre o governo espanhol e a região, frisando que atualmente não existe um contrato de programa com a REAS que financie as atividades, que dê estabilidade a este projeto e crie também emprego qualificado na Ilha de Santa Maria. O Governo Regional apelou esta quarta-feira a um reforço de verbas do Governo da República na área da solidariedade social devido à dispersão geográfica do arquipélago que obriga à realização de investimentos em várias ilhas. Segundo o vice-presidente do Governo, foi dado o alerta para a necessidade de um investimento maior e disperso nos Açores em comparação com o continente português ou até mesmo com a Madeira devido ao facto de o arquipélago ter 9 ilhas. Artur Lima reivindicou um reforço geral das respostas sociais nos Açores e apelou ao financiamento dos cuidados continuados na região. Por proposta da Ministra da Solidariedade e Segurança Social, o Executivo açoriano indicou uma coordenadora regional para a Garantia para a Infância para que o projeto seja implementado na região em articulação com as autarquias e com a coordenadora nacional.
Financiamento dos cuidados continuados, financiamento da CRES, e por proposta da senhora ministra, a criação da coordenação da garantia para a infância e alargar essa resposta aos Açores, criando uma coordenação regional que articulará com a coordenação nacional.
Foi ainda acordada nesta reunião uma cooperação técnica entre a vice-presidência do Executivo Açoriano e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em reuniões trimestrais. O titular da pasta da Solidariedade Social nos Açores fez um balanço muito positivo da reunião, alegando que, de uma maneira geral, foi muito empática, muito produtiva e dará, a breve trecho, bons resultados.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável alertou para a urgência de uma moratória à exploração do mar profundo dos Açores, de modo a que se avalie as suas consequências antes do início desta atividade. Estas conclusões foram publicadas após as diligências realizadas no âmbito da apreciação da petição moratória à mineração do mar dos Açores. Segundo o documento, a petição tem como primeira subscritora Ana Matias e reúne um total de 416 assinaturas. Possui as condições legais para ser apreciada em reunião plenária da Assembleia. De acordo com esta petição, uma moratória regional vai assegurar que se dispõe de uma maior janela temporal para que mais estudos sejam concluídos e para se perceber com maior detalhe e certeza quais os impactos decorrentes desta atividade, que depois de iniciada, dificilmente parará. Acrescentam ainda que é imprescindível que os Açores se posicionem como região modelo e enviem um sinal forte e positivo ao continente e ao resto do mundo de que não estão dispostos a hipotecar o presente e, sobretudo, o futuro das gerações de açorianos por lucros inconsequentes e imediatos de pouca ou nenhuma riqueza que trarão para a região. Recorde-se que o Bloco de Esquerda e PAN entregaram no final de março uma proposta conjunta no Parlamento dos Açores para impedir a mineração do mar profundo e acelerar o processo de constituição de áreas marinhas protegidas na região.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Neurociência do corpo, como o corpo molda o cérebro, é o tema central da 7ª edição do Congresso Internacional de Educação, Psicologia e Neurociências, designado por Sinapses, que vai acontecer hoje e amanhã no Conselho de Vila Franca do Campo. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Mostrar que a influência tem o cérebro no corpo e vice-versa e como isso influencia a vida de uma criança é um dos objetivos da iniciativa.
Essa temática é de extrema importância porque nós lidamos com o corpo do nosso dia-a-dia, quer saibamos ou quer pensamos ou não se estamos a lidar com o corpo ou não, quer pensemos ou não se esse corpo tem relação ou influência no nosso cérebro. Todos os dias que nós trabalhamos, principalmente quem trabalha com crianças, percebe isso, que as crianças cada vez mais que necessitam, por exemplo, de ter uma maior regulação emocional, de ter um maior controle emocional, e para isso ajuda, por exemplo, a meditação. E diversas estratégias têm sido utilizadas no âmbito de educação para que a criança aprenda a regular as suas emoções, portanto, e tenha um desenvolvimento mais equilibrado.
Flávio Pacheco, coordenador do Sinapse, explica que o corpo molda o cérebro, uma vez que existem diversas conexões que controlam o corpo, como a respiração, o batimento cardíaco, o equilíbrio, a postura, entre outras. Disse ainda que o corpo regula o cérebro, por exemplo, o exercício físico, combate a depressão, ajuda no humor e no bem-estar psicológico e emocional. O também professor revela que outras temáticas vão ser debatidas.
Vamos debater sobre o segundo cérebro. O segundo cérebro tem sido estudado já há alguns anos, mesmo muito recentemente, com várias descobertas. O segundo cérebro, que é o nosso intestino, foram descobertas diversas células nervosas no intestino que influenciam o dito cérebro, e nós chamamos o, por daí nós chamamos o segundo cérebro, e foram descobertos também neurônios dentro do próprio intestino. Portanto, ou seja, o intestino tem um papel essencial também na regulação cerebral. Vamos também ter o impacto da atividade física no cérebro. Vamos também ter sobre o impacto das atividades relacionadas com a meditação, com o yoga, também com a respiração, são atividades que influenciam o cérebro. Vamos falar sobre a neuropsicomotricidade.
Haverá ainda uma mesa redonda com o tema como o corpo molda o cérebro, tendo em conta as suas especialidades e vários workshops relacionados com o yoga e técnicas de karatê. O evento destina-se a pessoas que trabalham com crianças e jovens, nomeadamente educadores de infância, professores, psicólogos, bem como encarregados de educação e população em geral. O Sinapses acontece hoje e amanhã de forma presencial no Centro Cultural de Vila Franca do Campo e online através da plataforma Zoom.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores de hoje. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.